Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje arrancamos este Soundbite com o Viva Ana Sá Lopes.
Viva, Ruben, tudo bem?
Ontem já gravámos tarde e não foi contigo, Ana, foi com a Helena Pereira. Conhecemos as listas dos dois principais partidos, ou do principal partido e da coligação Aliança Democrática às eleições europeias do próximo dia 9 de junho. E a principal surpresa até esteve na Aliança Democrática, que escolheu o ainda... Aliás, o ex-comentador já deixou de ser comentador. Sebastião Bugalho não comentou a sua nomeação, seria engraçado. Mas o que é certo é que deixou Rui Moreira magoado com a Aliança Democrática e particularmente com Luís Montenegro. Isto porque Rui Moreira, que até tinha aparecido ao lado de Luís Montenegro durante a campanha para as legislativas, num comício do Porto, disse que era presidente da Câmara do Porto e que por ele e pelo cargo que ocupa nunca aceitaria ser número 2, seja de Bugalho ou de outro qualquer. Vamos começar por aí, Ana. Era justo ou era razoável oferecer um segundo lugar, uma segunda posição à figura de Rui Moreira, tendo escolhido Sebastião Bugalho para número 1?
Era totalmente absurdo. Eu não sei onde é que o Luís Montenegro tinha a cabeça, sinceramente não consigo perceber onde é que tinha a cabeça para propor ao Presidente da Câmara do Porto o lugar de número 2 numa lista encabeçada por Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho, obviamente, eu comecei a trabalhar, o jogo Sebastião Bugalho começou a trabalhar comigo quando tinha 21 anos, não? Sem dúvida que é um dos homens mais talentosos, não arrisco a dizer da geração dele. Aos 21 tinha uma cultura acima da média, ele é muito inteligente, lê muito, é um bom comentador televisivo, mas isto não faz uma carreira política. Isto não faz uma carreira política. E eu acho que para já é que ele é mesmo jornalista, tem carteira de jornalista. Do ponto de vista de Sebastião Bugalho, eu percebo, já não foi a primeira vez que ele se deixou encantar pela política, porque vê-se claramente que é uma pessoa que não sabe se é jornalista, que vive ali entre dois mundos, entre jornalista e político.
Mas nunca foi o objetivo, Ana? É que nós sabemos que há muita gente que está no comentário político com objetivos de mais dia, menos dia, ser chamado para uma lista eleitoral. Não era esse o objetivo?
Não vou dizer que fosse o objetivo, não tenho. Eu acho que ele sempre hesitou entre o mundo da política e o mundo do jornalismo. Foi sempre uma hesitação. E a prova é a candidatura em 2019 pelo CDS. E, aliás, ele esteve quase a aceitar o lugar de deputado, depois a outra vagou, ele esteve a aceitar e depois à última hora desistiu.
Era na altura, como estava a dizer ontem a Helena, foi na altura também que o governo estava para cair na sequência do fundo do Orçamento de Estado, portanto também não era
sim,
uma legislatura interrompida.
Ele continuaria comentador. Agora, eu tenho muitas dúvidas, é certezas. Eu odeio as portas giratórias entre a política e o jornalismo, odeio. Eu sei que há muita gente que faz isso, não é, é constitucional, podem dizer o que quiserem sobre isso, mas eu custa-me imenso que o Sebastião Bugalho, que já estava a fazer comentário político para as legislativas há muito pouco tempo, no horário nobre da SIC, seja neste momento o número 1 da AD para as legislativas, a ser o protagonista principal do partido que comentou juntamente com os outros. E eu acho que isso cria mesmo um problema na profissão de jornalista. Não é que os jornalistas tenham que ser ideológicos, isso é uma estupidez, cada um tem todo o direito. Sebastião, toda a gente sabia que Sebastião era a direita, ele nunca escondeu isso. Não é, a questão não é essa, a questão é que é aceitar um cargo político e ser jornalista. Não sei se ele está a pensar daqui a 5 anos voltar para o jornalismo, porque a questão é que ele não é só comentador. Eu queria frisar isto, claro que há comentadores de muitos partidos em todas as televisões. mas uma coisa é ser comentador e político, outra coisa é ser jornalista. E depois eu era de facto jornalista, tinha carteira. Ele fazia entrevistas, fazia perfis. E isso, confesso que do ponto de vista de jornalista, entristece-me a facilidade com que se fazem agora do ponto de estas portas giratórias, o que acho que é mau para nós todos, é péssimo para nós
E
todos.
percebes o facto de Luís Montenegro ter desperdiçado o nome de Rui Moreira? Ou seja, tendo os dois, é viável sequer pensar que Sebastião Bugalho merece o lugar de cabeça de lista, tendo em conta que temos um homem presidente da Câmara do Porto, com 3 mandatos, que tem uma base de apoio até relativamente substancial e consegue chegar a. Pronto, há uma posição se calhar também mais moderada, não sei. O que é que tu achas, Ana?
Eu acho que isto pode sair muito caro, pode ser muito, 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 muito caro a Luís Montenegro. Eu acho que ele nem sequer tem noção disso. Eu acho que ele deixou-se embevecer pela sociedade do espetáculo. Tantos autores famosos já se debruçaram, porque, independentemente das qualidades pessoais de Sebastião Bugalho, obviamente, não nos esqueçamos que Luís Montenegro apresentou-o como sendo conhecido. Parecia que é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que até é provocatória. Portanto, repara, neste momento, no ano de 2024, os critérios para escolher um cabeça de lista às europeias é ser um bocadinho provocador, conhecido. Isto, eu lamento dizer, e mais uma vez digo, Sebastião Bugalho é muito inteligente. Tem uma cultura acima da média, é ótimo comentador, mas isto é o grau zero da política, quando se escolhe uma figura da televisão, não é que para cabeça de lista, é que às vezes metiam-se lá as figuras de televisão lá no meio. Neste caso, é mesmo cabeça de lista. O que significa, sabes o que é que significa? O desaparecimento do partido, o desaparecimento do PSD. Isto, o partido morreu. A partir do momento em que Sebastião até é mais próximo do CDS do que do PSD. Aliás, só avaliando pela candidatura de 2019. Quer dizer, este partido não tem mais ninguém a apresentar, senão uma pessoa absolutamente notável, mas com o currículo de comentador político.
Já
É
para não
isto?
falar da capacidade de implosão por dentro, porque repara, nós vimos o presidente do Governo Regional da Madeira muito, muito zangado com a escolha de Montenegro. Vimos também, certamente, pode não ser muito visível nesta fase, mas muitas pessoas que fazem parte do aparelho social-democrata e que se apercebem que são completamente ultrapassadas por alguém que pensamento político sobre Europa não o tem público há muito tempo, não é? Ou seja, e que surge assim como uma ultrapassagem à esquerda numa sociedade de espetáculo que valoriza uma figura mais conhecida da televisão do que propriamente um político de carreira.
É um partido que está morto. Isso é um bocadinho assustador. Por acaso, eu entrevistei Miguel Morgado há um ano, mais de um ano, para um programa que nós tínhamos aqui no Público. E lembro do título da entrevista de Miguel Morgado ser Eu tenho saudades do PSD dos Barões. Que significa? Saudades do tempo em que o PSD estava ligado às terras, à terra, em que estava muito ligado às raízes da sociedade. Os barões eram aquelas pessoas que, realmente, Sebastião tem muito impacto dentro dos political junkies, das pessoas que gostam muito de ouvir
Da
comentário
bolha,
político,
da bolha.
uma certa bolha político-mediática, como dizia António Costa, que acho que foi quem inventou esta expressão, mas eu também não sei, enquanto o velho PSD estava implantado norte a sul do país, eu não sei se Sebastião Bugalho consegue. Isto vai ser. Aliás, que é engraçado que Sebastião Bugalho, ele próprio. Uma vez num comentário, muito interessante, aliás, que ele falou sobre as europeias e o PSD, dizia que o PSD tinha que ficar Paulo Portas, porque era o único que podia não criar uma derrota, ou uma derrotazinha, uma derrota amarga, De facto, isto é uma situação muito complexa. Eu acho que o PSD tem muito a perder, o Sebastião não tem nada a perder, na realidade, acho que não tem a
Será
perder,
eleito
para ele.
eurodeputado, não é? Portanto, não
Será
tem
eleitor
nada a
ao
perder.
deputado, vai aprender muito, com certeza que será uma experiência para a vida dele. Acho que perdemos todos naquele sentido, em termos da independência dos jornalistas, isso perdemos. Acho, mas isso sempre achei, não é que o Sr. Sebastião é a primeira vez que eu acho uma coisa dessas. Mas agora, eu acho que o PSD tem muito a perder, de facto, e numa altura destas. onde eu acho que tenho a sensação que aquele partido é uma espécie de jardim-escola, onde eles estão a ver qual vai ser a maldade que vão infligir, qual vai ser o truque. E este truque do Sebastião é um truque de marketing demasiado louco para que nós possamos levar o PSD a sério neste momento.
Ana, está feito. Olha, já nem estou a perguntar pela Marta Temidos. Fica para outro dia. Um beijinho e até. Temos muito tempo,
Beijinho.
que ainda temos até dia 9 de junho para
Temos,
falar
temos,
sobre isto.
temos,
Um
temos,
beijinho, até
temos.
amanhã.
Beijinho, até amanhã.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.